Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Na música Someone Like You, um clássico sofrido da cantora Adele de 2001, a britânica narra um diálogo com um ex que ela ainda não superou, enquanto ele já seguiu em frente. Ela pede para ele não esquecê-la, mas também diz que vai encontrar alguém novo, assim como ele fez, e decreta. Pois é, às vezes o amor dura, mas outras vezes ele só deixa a dor. Não importa se você levou ou deu fora, o fato é que chega um momento na vida que todo mundo tem pelo menos um ex. E por mais bem resolvida que seja essa história, é impossível negar que esse sim um personagem marcante da nossa vida amorosa. Até porque, teoricamente, amores vêm e vão, mas ex é para sempre. Bom, ou não, né? Porque tem gente que volta, a gente vai falar sobre isso aqui. Você está ouvindo a 7ª temporada de Sexoterapia, um espaço criado por Universa UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, a gente está se dedicando a explorar os personagens da nossa vida amorosa. E hoje vamos falar do ex. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, editora de Universa, ao lado da psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais e sempre inspirada, Ana Canosa. E aí, Ana, tudo bem? Conta pra gente, existe uma relação ideal com o ex?
Olá, queridos, queridas, querides, tudo bem? Eu não sei se existe uma relação ideal, mas eu gosto de pensar que fechar as histórias de uma forma positiva, né, como você conta a sua história, o final da sua história amorosa, é o que vai predizer bons ventos no futuro. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Como é que você narra o fim desse amor? Narra de um jeito positivo, porque toda vez que a gente fica narrando de um jeito doloroso, sofrido, que eu fui abusado, que eu fui isso, que eu fui aquilo, que o outro é um grande desgraçado, pior para você, mais difícil vai ser você tornar esse capítulo da sua história amorosa um capítulo de aprendizado. E eu sempre acho que o nosso passado e as pessoas que fazem parte dele, afinal de contas, nós só somos o que somos, porque também somos influenciados por elas, eles são uma parte muito importante e devem ser reverenciados com o aprendizado e com o afeto que tivemos.
Pois é, viu? Falei que ela está sempre inspirada, gente. Hoje nós temos uma presença especial da jornalista Lia Bock, jornalista, escritora, comentarista da CNN, autora do livro Manual do Mimimi, do casinho ao casamento e vice-versa. E a melhor informação para o programa de hoje, tá? Que ela passou da bio dela, passada pela própria, casada desde 2002 com 5 maridos diferentes. Ou seja, contrariando o ditado, né, ex bom não é ex morto, porque senão ia ser a viúva negra, né? Tipo uma... Oi, Lia, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Conta pra gente, como é a tua relação com esse monte de ex?
Oi, Bárbara, Ana. É, esse é um ponto interessante, assim, da minha história, que foi acontecendo sem querer, não foi planejado, sabe? Mas, enfim, aqui em casa é tudo muito, muitos filhos, muitos ex, muito tudo. Mas tem uma coisa que eu acho engraçada, né? Que eu acho que quando a gente termina uma relação, sempre fica uma ferida e na hora você, claro, tem dificuldade. Você pensa na pessoa com aquele cretino, aquela cretina. Mas eu acho tão importante que esse sentimento passe, porque eu acho bizarro que o universo inteiro, todas as pessoas do mundo, amem muito alguém e quando acaba, a pessoa vira um traste. Porque se assim, acontecer um caso ou outro, eu entendo, sabe? Realmente, você descobre alguma coisa, a relação muda, a pessoa muda. Agora, quando todo mundo começa a achar isso, acho tão ruim, sabe? Acho que tem alguma coisa errada. Então, eu gosto de, claro, respeitar a dinâmica, né, do fim do relacionamento, onde às vezes é muito duro e varia o tempo para as pessoas, mas que isso passe, que a gente possa ter uma boa relação. Às vezes, uma boa relação é simplesmente uma relação cordial no WhatsApp, na divisão das contas, das crianças e no feliz aniversário. Às vezes é uma relação próxima mesmo, que você consegue conviver, isso é legal e tal, varia, né, dependendo das pessoas. Mas que não seja aquele ódio, aquela raiva, sabe, que é muito comum a gente ver as pessoas sentirem pelos ex, né.
Aliás, eu acho que a Lia tá falando uma coisa super importante, que é assim, né, quando a nossa parceria atual narra o passado e narra sobre ex-parcerias, está falando muito mais dela do que da ex-parceria. Porque, veja, né, não tem como você não trazer essa personagem que foi da sua história amorosa sem enviesar. Essa pessoa, né, ela é a partir do que você percebeu. Mas e você que a escolheu? Como é que fica? Porque é o que a Lia está falando. Eu só tenho esse parceiro cretino. Eu só tenho esse parceiro ciumento. Eu só tenho esse parceiro abusivo. Ok, mas gata, é o seguinte, você escolheu essas pessoas, né? Tem uma contrapartida nessa escolha. Então, como é que a gente pode sair por aí falando o tempo todo, né, mal de ex-parcerias? Cara, sabe, luz amarela.
Então, eu acho muito perigoso isso, assim. Eu lembro de um caso específico de um cara que comecei a sair, que todas as ex deles eram loucas, todas. Falei, olha, eu não quero entrar nesse hall, entendeu? Não quero entrar nessa lista de ex louca. Então, tô fora, não, né? Isso diz muito realmente. E outra coisa que eu achei muito interessante, Ana, juntando essas duas coisas, o que tu falou e o que a Lia falou, que é essa narrativa também, né? Porque todo relacionamento tem pontos bons, altos e baixos, principalmente quando termina, realmente é muito doído, mas como a gente escolhe contar essa história, também é importante para a gente conseguir ter uma relação positiva com essa pessoa, porque tu vai também lembrar das coisas boas que tu viveu, porque é impossível tu ficar, cara, ter um relacionamento nem que seja de 5 minutos, né? Mas se tem um relacionamento sério com alguém, que a pessoa vai virar teu ex, tiveram momentos bons, né? Como a Lia disse, claro, fora esses casos fora da curva, que realmente são terríveis, mas na média, tiveram momentos bons, e eu acho que preservar e lembrar deles ajuda nesse ir em frente.
E tem um conforto, eu acho, em odiar o ex, sabe? Eu acho que tem, é uma posição que foi criada socialmente, e existe um conforto, porque daí é como se assim, aí eu garanto que o meu atual também não se importe muito, porque eu detesto o outro, sabe assim? São relações que foram sendo criadas, caixinhas que foram sendo criadas, sabe, para isso. Tem um conforto. E a gente, quando a gente transforma todos os ex em pés, péssimos ex, a gente também não dá espaço para o que foram de fato péssimos, né? Serem vistos como péssimos.
E também nos exime de culpa, né, Lia? Porque se o problema é todo do ex, se só ele errou, se ele é tão péssimo assim, eu sou a vítima desse término, né? E aí é muito fácil a gente também se colocar nessa situação.
É. E aí eu vejo dois pontos importantes no que vocês estão falando. Um é a narrativa do amor romântico. Então, a caixinha do ex que não foi aquele verdadeiro amor, porque existe um verdadeiro amor, entendeu? Então, começa daí, que eu já acho que é um negócio que precisa desconstruir muito, né? Eu não vejo como você substituir amores. Amores não são substituíveis. Pessoa, né? Cargos são. Então, o papel do esposo pode ser, um esposo agora é outro esposo, beleza. Mas pessoas, amores não. Amores não são substituídos, só que eu acho que quando a gente, como a Lia falou, coloca nessa caixinha do ex, esse espaço confortável, é quase como se eu tivesse que negar essa história de amor para dizer que o amor de agora é o que vale. E isso é mito de construção de amor romântico.
E não,
né,
pode existir dois ou três ou quatro amores.
Que não,
né,
pode, porque exatamente.
É um só que é o que vai para valer. O resto tudo era, sei lá, ensaio, não valeu, eu não sabia o que era.
Isso. E tem um segundo ponto que também converge a partir daí, que é a história da competitividade. Né? Então, se eu estabeleço que o outro era ruim, que o outro era louco, que o outro era ciumento, eu também, de alguma maneira, estou trazendo ali você é melhor, porque eu, né? O outro não. E isso pode gerar uma certa competitividade, um certo ciúme. Tem muita gente que joga com isso de um jeito, olha o que eu vou dizer, mestre.
Isso vai virando uma cultura, né? Porque daí também as pessoas que são próximas ao ex, né, que têm amizade, que frequentam a casa, ou que, né, tem uma parceria bacana, realmente assim, próxima, frequenta a família, vai ficando estranho, e aí é como se tivesse alguma coisa errada, né? É esse o caso que tu fala assim, mas não, aqui tá tudo certo, né? A gente, não, mas você é tão amiga, né? Você é tão próxima, mas como assim passou o Natal na sua casa? Tipo, conta essa história, como passou o Natal na sua casa? Assim, eu tive que me explicar algumas vezes, porque a gente passou o Natal, eu, o meu marido, o Gabriel, os nossos filhos, né, as cinco crianças, e o pai de um dos meus filhos, que foi esse Natal onde só podia estar com a sua própria bolha, né? Não podia sair da bolha. A nossa bolha inclui essas pessoas. E ele tá, e a gente falou, ah, vamos fazer, vamos e tal. Então a gente ficou junto e a gente bebeu, deu risada, conversou. E você vai desmistificando um pouco esse lugar, sabe? De que é uma pessoa que foi tão presente na sua vida, que você gostou, que tem um filho junto, uma parceria financeira, psicológica, né? Assim, que ocupa tantos lugares. Por que ela não pode ocupar a rotina também, a casa, né? As conversas, a parte boa? Vai ficar só com a coisa ruim? E foi tão divertido porque foi justamente isso, foi uma parte boa dessa parceria, porque daí a gente não ficou também só eu e o Gabriel, um olhando para a cara do outro, que a gente já estava há um ano fazendo isso praticamente, a gente conversou, sabe, outros assuntos, outras coisas, e foi super legal, sabe? Então, eu acho importante também a gente desconstruindo esses lugares, assim.
E eu acho que isso tu falou, né, Lia, das caixinhas, porque parece que a gente é obrigado a odiar o ex, e de repente, porque tu te dá bem, que seria, na verdade, o sonho, né, gente? A gente quer se dar bem com as pessoas, não quer guardar inimizades no armário. E aí, porque por acaso tu te dá bem com o teu ex, tu tem que dar explicações, de repente tu é errada, né? E pelo contrário, isso é o que seria o mundo ideal, eu acho, né? Ou, enfim, pelo menos, claro, eu acho que se dá bem já é até um passo à frente, assim, mas pelo menos criar uma relação cordial em que tu não fique até carregando uma raiva dentro de ti, né, Ana? Porque parece que tem, eu vejo pessoas assim que terminam 5, 10, 15 anos depois, quando vai falar, fala, meu Deus, o desgraçado, aquele lá, não resolve a história, né?
É, eu acho que tem pessoas que têm mais dificuldade mesmo de virar as páginas, né? De entender. Existem pessoas mais melancólicas, mais raivosas, aquelas pessoas que colocam toda a expectativa da felicidade, né, no outro. E eu não sei se vocês concordam, mas essas histórias eram muito frequentes século passado, né? Eu acho que principalmente vindo das mulheres, quando você escutava, porque mulheres que não trabalhavam, né, que não tinham profissão e que colocavam, de fato, toda a vida naquele casamento. Né? Aquele casamento era o que fazia toda a marca identitária dessa mulher. E, de repente, né, depois de não sei quantos anos, com filho, o parceiro vai lá, se apaixona por outra pessoa e sai, Jesus, né? Ele vai ser acabou, porque levou tudo dela.
Sim,
né?
Porque geralmente ela abriu mão de muitas coisas na vida por aquele relacionamento, né? Eu acho que isso tem mudado. Isso. Mas também tem um outro lado, né, Ana? A gente também vê esse que fica presente e parece que não deixa a vida da outra pessoa ir para frente também, né? Que vira tipo aquele...
Eu tive uma vez um casal que eu atendi com esse problema. E era uma coisa complicada, porque a mulher, o homem, né, era um casal heterossexual, morreu. E morreu numa condição muito difícil, teve um câncer, eles tinham dois filhos pequenos. E aí, a nova parceira, quando entra nessa relação, entra numa casa que tinha um retrato, um quadro enorme da ex-mulher ali pintado, fotos, que o parceiro tinha muita dificuldade de tirar, né? Porque afinal de contas, e até assim, quase que endeusaram essa mulher, porque tem isso, né? Uma coisa é você se despedir de um relacionamento que você viu que não deu certo, que deu certo naquele momento, que acabou ali, né? Ou porque acabou o amor, ou a convivência não deu certo, ou porque alguém se apaixonou, enfim, acabou. Outra coisa é um relacionamento onde alguém morre, é outra história. Né?
Não, é uma competição injusta, na verdade, né? Se tu for
e
pensar.
Aí, essa pessoa que morreu, muitas vezes, fica num lugar de muito endeusamento, muito místico, né? E é difícil, fica quase uma santa ali. Então, foi muito difícil, porque ela se sentia ocupando um espaço que ela sentia que não era dela. Então, também aí a gente tem que trabalhar uma série de coisas, essa despedida, onde colocar esse lugar dessa mulher, onde colocar esse retrato, olha, não é fácil.
O fato é que é difícil, né? Esse é presente nas nossas vidas, de alguma maneira, com sorte, como a diz ali, a gente tem uma relação boa. Vamos ver as histórias que a gente tem nas nossas ouvintes hoje, porque a cada episódio, Sexoterapia traz três histórias reais, apuradas pela reportagem de Universa, que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A primeira é a história da Fabiane, que tem 33 anos e é do Rio de Janeiro.
Manda casos.
Eu e meu namorado terminamos logo no início da pandemia, principalmente por causa da nossa convivência. Porém, mesmo com isso, continuamos nos falando por causa do nosso cachorro, que vive comigo. Ao longo dos meses em confinamento, a carência foi batendo, ficando mais forte, principalmente porque não tinha como ficar com outras pessoas. E um dia que ele veio visitar o nosso cachorro, nós voltamos a ficar. Desde então, a gente mantém uma relação casual, mas que tem me consumido emocionalmente. Sei que não temos mais futuro juntos, só que, ao mesmo tempo, não consigo me desapegar e deixar de tê-lo em minha vida. É confortável continuar a ficar com ele. Eu me sinto tão acomodada que nem consigo me envolver com outras pessoas. Talvez eu esteja cética em relação ao amor. E também porque não me sinto segura em conhecer pessoas diferentes. Ainda assim, sei que nossa história vai acabar logo, já que acredito que ele esteja pensando em voltar a namorar outras pessoas. Também voltar a namorar com ele não é a minha intenção. E aí? Mas meio estranho, né? Assim, quer voltar? Não? Primeiro que já começa... Bom, a Lia tem experiência em guarda compartilhada. Tem guarda compartilhada de cachorro também?
Gente, tem até caso na justiça de guarda de cachorro.
Pois é, tem seríssimo, né?
Mas eu tendo a pensar que a gente tem que sempre botar o aspecto pandemia agora, sabe? Na equação. Tá muito mais difícil a gente se encontrar pessoas, a gente se interessar, a gente mudar de assunto, né? Então a gente fica meio randômico mesmo nos assuntos, sejam eles o ex, ou os filhos, ou o trabalho, né? A gente fica ali. Então acho que tem que se perdoar um pouco nesse lugar, assim, que também não seja o melhor momento. Assim, se tem algum momento para você ficar repetindo figurinha com o ex, é agora, né? Eu acho que é esse momento. Mas tem uma coisa que eu tenho muita aflição, tirando a pandemia, dessas pessoas que não conseguem se desvencilhar. Porque na minha história, eu sempre me movi, algumas vezes muito rapidamente, mas sempre com muita segurança, assim. E quando também se moveram de mim, eu me movi com segurança, não é que eu sempre fui eu que me movi, mas né, eu sempre segui, assim. E o futuro, o que estava lá na frente, reservava uma coisa legal para mim, se você pensar na minha história, sabe? Então, eu fico tentando convencer as pessoas disso, de que tem mais coisa no mundo, que se não tá legal, uma coisa é assim, eu quero muito essa pessoa, eu vou lutar por ela. Aí vai fundo, entendeu? Mas se não quer, então, sabe, vai atrás, porque tem coisa muito mais legal para você, tem coisa muito mais divertida e novidades, e de repente em outro país, em outro clima, sabe assim, eu acho...
Sim, tem um mundo, né? Bom, aqui é total na zona de conforto, né, no conhecido, e claro, gente, sim, tem o fator pandemia, e assim, se tu não tá muito seguro, se tem um cara que tu gosta, e que tem um sexo já gostoso, que já vocês já se conhecem, óbvio que é mais fácil tu ir ali no garantido, né? Mas o quanto tu tá empatando a vida também. Ela mesmo fala que ela não se sente confortável de conhecer outras pessoas, e aí talvez, porque existe um fator, não sei, Ana, me fala, às vezes não é a carência que te move a conhecer outras pessoas, porque, cara, tem um buraco aqui, eu quero preencher esse buraco com outras pessoas, com alguém, e se eu não vou procurar pessoas novas, enfim, ou outros interesses, outras coisas, eu vou voltar para esse cara e esse cara vai emocionalmente cobrir de uma maneira meio tosca, claro. Vai estar cobrindo aquele buraco, né?
Claro, e aí, então, mas aí eu acho que tem muito também de traços de personalidade e da representação que o outro tinha na sua função psicológica. Então, assim, o que que o outro... Porque às vezes é isso, né? Não é só o amor que envolve um relacionamento. Tem também o que o outro... A função psicológica que o outro exerce na sua vida. Então, vamos dizer que o outro é um grande orientador e você fica dependente dessa relação. Aí você sai, você fica meio perdido. Então, você volta ali para aquela pessoa continuar fazendo essa função na sua vida. Então, precisa ver se não tem esse aspecto. Precisa ver como é que está a autoestima dessa mulher, como é que está, né? Se ela tem uma autoestima mais baixa. Então, assim, só essa pessoa vai me aceitar, só essa pessoa vai me amar. Então, eu acho que tem... As pessoas vão se enganchando em traços de personalidade, vão se enganchando naquilo que é comum, que é mais, sabe, de acomodação mesmo, vão se enganchando numa ideia de que só aquela pessoa te ama, e isso também é muito estranho, né, na maneira como eu falo do outro, né, quer dizer, só aquela pessoa pode me amar? Só ela pode me entender? Quer dizer, como é que eu estou falando sobre mim mesma? Né? Então eu acho que agora, e tem uma terceira coisa, será que ela quer? outra parceria? Porque também eu vejo assim, ó.
É meio confuso aqui, né?
Talvez ela não queira muito bem se relacionar com outra pessoa nesse momento. Talvez esteja cômodo ficar com o conhecido e ficar um pouco livre, fazer um, sabe, um plano de meio caminho aí.
Aí você tá colocando um jeito super positivo de ver, que é o que ela não tá, né? Ela tá mais negativa, né?
Exato, é. E sabe uma outra coisa que eu pensei também, e acho que a Lia pode responder isso bem, a gente não tem que finalizar, pra gente conseguir ter essa relação boa depois, inclusive, a gente tem que dar um ponto final pra gente conseguir encarar essa pessoa, esse ex, como um amigo, um parceiro e tal, mas tem que encerrar aquele capítulo bem encerrado, né? Deixar esse fio solto, essa ponta solta, complica ainda mais a chance de encerrar bem, porque em algum momento isso vai ser cortado, né? Assim, né? Assim, ela já falou que não se sente, que não quer voltar, na verdade, que está mais ali meio por causa do fator pandemia, mas daqui a pouco ele aparece com outra pessoa e ela vai ficar como, né?
É, eu acho que essas relações que deixam esses rabos, assim, né, que continuam meio só, a chance, o que pode acontecer é de algum dos dois, em algum momento, se apaixonar e largar o outro, pá, sabe? Isso é super doloroso, né? E essas relações, elas são propícias a isso, assim. Então, você tem que também estar preparado para, se você está nesse esquema, saber que isso pode acontecer, né? Isso é real, assim. É, eu morro de medo desses rabichos, assim. Eu sou bem ao contrário, sabe? Eu prefiro acabou, bem, sabe, drástica, assim. Claro que, às vezes, você tem, né, um drama que você leva um tempo, mas
assim, uma dor de cotovelo, uma que quando leva um pé na bunda, principalmente um choro que tem que dar, uma sofrência.
Não, eu tô dizendo da relação, assim, entendeu? Essa coisa de ficar ficando e se vendo, sim, e alimentando alguma coisa e tal. Eu tenho aflição disso, assim.
Não, isso eu também tenho, E o que eu acho, assim, eu tenho um ex que eu tenho uma relação bem amigável hoje em dia, mas foi preciso uma pausa, sabe? Não é do dia para a noite, tipo, termina e a pessoa segue na tua vida como, assim, tudo bem, a gente não fica mais, mas eu tô aí todo dia com o cachorro, caiu um quadro, eu te ajudo a pendurar, tipo, vou passar, tô com a chave de casa ainda. Eu precisei de uns meses ali para eu me reposicionar, né, me reconectar, entender como era a minha vida sem essa pessoa, para até ela poder voltar com uma outra, um outro papel.
Tem gente que tem muita dificuldade de colocar ponto final em tudo, não é só no relacionamento, é aquela pessoa que vai trazendo tudo, tem muita dificuldade. E acho também que pode haver esperança nessa história, por mais, sabe, às vezes as pessoas ficam ali tentando, e aí vou mais um pouquinho para ver se não dá certo. Eu que trabalho com casais, é o tempo todo assim, as pessoas estão se matando, já está aquele casamento desgastado, que não tem jeito, de jeito nenhum, e aí eles ficam ali. Mais uma tentativa, e isso vai se prolongando, né? Parece que precisa vir alguém de fora, aconteceu um terremoto, um maremoto, para dizer, ó, acabou, é isso.
Aí, mas esse é um conselho maravilhoso da Lia, de tipo, cara, tem muita coisa boa que pode acontecer se tu te libertar, né? Parece que a pessoa está carregando uma cruz ali, pagando penitência, sem pensar que, como a Lia disse, tem muitas outras coisas para acontecer, né? Eu vou ler mais um caso, e é um outro caso de, tipo, ex que está ali presente. E, na verdade, né, como é nossa história que é falar dos ex como um personagem importante, todos esses ex, de alguma forma, estão presentes na vida da pessoa.
Ninguém vai escrever para dizer, ai, meu ex,
a gente tá por, não tem problema nenhum. Essa história a gente precisa, tá resolvido. A próxima história é da Sabrina, que tem 25 anos e é de Niterói, no Rio de Janeiro.
Manda casos.
Há 2 anos, fiquei por 6 meses com uma mulher 10 anos mais velha, pela qual me apaixonei, mas cujo relacionamento não foi para frente. Ela me deu fora porque não estava na mesma fase que eu. Fiquei meses até para me recuperar depois de coração partido, mas sempre ficava balançada quando pensava nela. Agora, durante a pandemia, me senti à vontade para voltar a segui-la nas redes sociais e, naturalmente, voltamos a nos falar. Primeiro por DM no Instagram, depois pelo WhatsApp. Trocamos mensagem todos os dias e falamos de vários detalhes da nossa rotina. Por isso, senti que tinha um clima rolando. Há algumas semanas, ela comentou, por fim, que queria voltar a ficar comigo, que sabia que eu não era para brincadeira e que dessa vez queria investir na nossa relação. Eu fico com um pé atrás. Por mais que ela tenha sido muito racional no nosso término, eu sofri bastante e acredito que, mais uma vez, vou acabar entrando numa relação com mais comprometimento do que ela. Fico com medo de novamente me deixar levar pelos meus sentimentos e ter o coração partido, por não estarmos na mesma. Em contrapartida, gostaria de ver até onde poderemos viver essa nova história juntas. É uma nova história?
Difícil, né? Porque, olha só, de novo, ela me parece, ela entra na relação já antevendo um futuro nebuloso.
Carregando tristeza. Essas bagagens que tu falou, né, Ana?
Exatamente. Então, eu não sei o quanto que ela dá conta, né, de que ela está entrando já com uma narrativa complicada, não é não?
Um fracasso, né?
Exatamente, que ela vai sofrer, que ela está indo pela emoção, etc, etc. Enfim, difícil, viu?
Mas, ao mesmo tempo, olha, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu conheço histórias, não são minhas, que eu sou bem o oposto disso, tá? Mas eu conheço histórias de pessoas que se encontraram num momento que não estava encaixando, que é bem o que ela diz, né? E depois se encontraram num outro momento onde a coisa encaixou.
Eu
então,
também.
Eu acho que... a minha história é essa, tá? Acabei, assim, eu não tive um relacionamento, mas eu fiquei com meu marido. Eu tava tipo, muito recém-solteira, tipo, vida louca, não queria, a gente quis me encontrar de novo, eu falei, ai, não, e a gente se reencontrou 4 anos depois e começou a namorar, mas aí a gente não chegou a ter um relacionamento. Eu acho que às vezes quando tem um relacionamento como elas tiveram, né, de 6 meses, de expectativas, muitas expectativas criadas... Sim, mas eu concordo, Lia, tem histórias de muitas segundas chances que...
Ai, mas
que
6 meses é muito pouco também. Eu acho. De repente, essa história tem um fruto ainda, porque 6 meses é muito, muito pouquinho, sabe? Agora, eu acho que a Ana tem toda a razão ali. Se você entra, é que nem quem é traído, sabe? Que resolve que não vai separar, que vai ficar junto. Se aquilo vira um fantasma, não vai dar certo. Você tem que vir com outra energia, acreditando que essa relação vai ser legal, que eu amadureci, ela amadureceu, nós agora vamos ser um casal diferente. Acho que tem que mudar essa energia para o negócio fluir, senão vai ficar complicado.
E me deu até uma sensaçãozinha esquisita, sabe? Um certo desceu aqui, meio limão na garganta, porque a sensação que eu tive ao escutar a história, pode ter sido só uma sensação minha, é que parece que essa parceira, essa mulher, foi quem não quis continuar o relacionamento porque estavam em situações de vida diferentes. Então, essa moça, ela entra na relação assim, meio tipo assim, será que agora vai me aceitar? Será que agora eu sou suficiente? Gente, essa ideia de não ser suficiente para o outro é muito, muito negativa. Quando você está num relacionamento se sentindo insuficiente por NX coisas, né? Outra coisa que eu queria apontar é que foi pouco tempo que elas se separaram, né? Ela falou alguns meses, mas acho que logo em seguida ela já foi olhar de novo a rede social dela. Eu encontrei aqui uma pesquisa, foi muito difícil achar pesquisa sobre ex, muito difícil. Mas eu encontrei uma interessante, uma universidade do estado de Minnesota, que acompanhou 1.500 pessoas que haviam terminado o namoro. Eles perguntaram semanalmente como elas estavam se sentindo. E descobriram que, em média, todos estavam recuperados em 11 semanas. Ou seja, as pessoas levam cerca de 3 meses aí para poder falar, não, acho que agora esse luto, esse apego já passou. Claro que existem pessoas com personalidades diferentes, né? Tem gente que tem, né, essa coisa mais doentia do apego mesmo, do amor.
Eu tenho uma teoria que é 2 meses, tá, Ana? Mas é uma teoria toda super pessoal, não entrevistei 1.500 pessoas. Mas
daí não assim, vale.
Não vale, mas na minha vida se aplicou.
É off-label,
se aplicou, e eu falo para todo mundo, que aí eu falo, gente, 2 meses, que ajuda a pessoa também, sabe? Tipo, dá um incentivo, vamos mais rápido. Não, mas eu acho que tem todas essas fases do luto que a gente passa, né, Ana, quando termina um relacionamento, e que tem que ter essa... Eu acho que se a gente não tem aquele momento de entender o que aconteceu, sofrer, cada um do seu jeito, mais ou menos, né, assim, tem o que vai lá e escuta todas as músicas da Adele, como eu disse, enfim, chora, vê e tal, tem gente que cai na balada, enfim, que fica com raiva, mas eu acho que a gente tem que passar por esse momento, ou por todos eles, né, pra gente... ter esse término, até se decide ter uma segunda chance, dar uma segunda chance, acho que teve uma relação, tem que terminar aquela para começar uma nova, até para conseguir começar essa nova, mesmo que seja com a mesma pessoa, como a Lia disse, tipo, ó, novo momento, pratos limpos, tipo, voltou para a linha de chegada, vamos começar de novo, né, assim. Porque senão tu fica carregando os fantasmas do passado e aí, tipo, qualquer coisa tu joga na cara do outro, da outra, né? Ah, mas tu terminou comigo aquela vez.
A pessoa pode fazer um teste, assim, se dá 2 semanas, é que eu sou muito prática, tá, gente? Mas dá 2 semanas, sentiu que tá voltando naquela vibe, já acorda logo, né? Já fala, ixi, não, isso aqui não vai rolar.
Eu fiquei pensando também que aqui ela fala muito isso aqui, ah, voltei a seguir nas redes sociais, DM, Instagram e tal. Isso é um desafio da vida moderna, né, Ana? Porque antigamente, eu nem peguei isso, na verdade, porque quando eu já tinha internet, mas eu penso como devia ser fácil nos anos 80, antes até, né, assim, quando terminou o relacionamento, pronto, acabou, só vê essa pessoa se por acaso tu cruzar com ela na feira. Agora tu abre teu celular, tá na tua mão, tá ali, todo o ex que tu quiser tá ali, tipo, né, nas fotos, na
gente,
vida.
Bloqueia tudo por um período, é bloqueio tudo por um período, bloqueia Facebook, bloqueia por um período, e tá tudo bem, assim, ó, vou dar uma bloqueadinha aqui, tira o telefone do WhatsApp, porque senão vai ficar lembrando, como é que você vai fazer um esquecimento lembrando, e, né, purulando aquela pessoa's fotos e tal, eu detesto sofrer, eu acho que o sofrimento faz parte, eu não, mas eu escolho não sofrer, eu prefiro, ó, vamos sofrer, mas assim, eu ir em busca de sofrimento, não, de jeito nenhum. Tá louco.
Você sabe, Bárbara, que eu peguei essas duas fases, né? Eu tenho o ex que não tinha ainda... Assim, celular tinha, mas era só celular mesmo, né?
SMS. Mandava SMS. Era,
mais ou menos.
Nossa, olha que coisa mais moderna, coisa mais vintage, né? Assim, imagina inventar um celular que só liga.
Porque, na verdade, tinha SMS, né? Mas é que as pessoas pensam, quando você fala só tinha SMS, as pessoas pensam que a gente usava como usa o WhatsApp. Não é. Né?
Não,
é muito mais como usava o bip, né? É uma mensagem assim curta e esporádica, não era esse uso frenético, mas eu acho assim o advento das redes da internet e das redes sociais, eles são absolutamente nocivos e envenenadores de fins de relacionamento. Eu já vi muita gente sofrer pesado depois que a relação já tinha terminado. Né? Porque ficou num piro de ficar vendo, de ficar falando, de ficar mandando mensagem de madrugada e quando eu vi...
E analisando, né? Tipo, ele tá feliz, onde
não,
ele
fazendo
tá,
fazendo altas fotos, investigações, entendeu?
Pesquisando, às vezes tem uma mulher no fundo da foto, dando zoom, é uma loucura isso, né?
Isso enlouquece as pessoas, eu acho muito nocivo, assim, isso te tira... tira a sua saúde mental e te tira de estar pensando outras coisas, sabe? De estar fazendo um projeto bacana de trabalho, porque você está randômico naquilo, te tira de estar flertando com pessoas novas, porque você está pirando naquela coisa de ficar investigando e ficar vendo isso. Eu acho que, assim, ex é um negócio realmente para a gente apagar do nosso celular, porque
por um
pode
período,
fazer muito
sim.
mal.
É. Exatamente. Agora, também a gente pode ter coisas interessantes, né? Por exemplo, outro dia... Um ex meu, mas um ex de muito tempo, tá, gente? Um ex, né?
Da escola.
É, que eu nunca mais... Não, esse aí já foi pós-escola. Que eu nunca mais tinha visto, nem sabia o que que era. Me mandou um DM, cara, com uma fala bolsominion, que eu falei, gente, com a graça do Senhor, né? Nossa, senhora, que coisa boa que é ex, não?
Que bom que coisa é ex, tá bem guardado nessa caixinha.
Que maravilha, que maravilha, eu não vou nem bloquear, vou ficar olhando para dizer, nossa, que bom que é ex, que bom que foi ex, que bom que é
ex. Mas eu achei boa essa coisa que a Lia falou também, porque por mais que tu vá querer construir uma relação saudável, o nível de informações que tu precisa da vida do teu ex é infinitamente menor do tipo de informação que tu precisa do teu parceiro, né? Porque, assim, com quem tu tá ali, tu quer saber como a pessoa tá, se ela tá bem, se ela tá mal, onde ela tá, enfim. Dentro do limite também, né? De não ser uma control freak da vida do parceiro. Mas para tu ter uma relação saudável, né? Vai tá aqui, vai buscar o filho tal hora, sei lá. Não precisa também saber onde ele tá naquele minuto, que é isso que a gente acaba descobrindo com as redes sociais, né?
Agora, eu acho que quando tem filhos, né? E acho que a Lia pode falar um pouco disso também. Essa proximidade dos ex é muito necessária, né? Ela faz parte, né? E colocar limites essa coisa de você permite, há uma permissão, tem, é necessária, mas eu acho que esse limite vai sendo construído, né? E acho que tem muito da sua parceria, de como essa parceria apresenta o ex ou a ex, né? E como lida, né? Não é, Lia?
Sim, sim. Eu acho que vai acontecendo um encaixe, né? Claro que o ex que você não tem filho é muito mais fácil de lidar, né? É muito mais simples. Eu, por exemplo, eu fiz duas temporadas de um YouTube, de um canal no YouTube com o meu ex-marido, e é o ex-marido com quem eu não tenho filhos. Todo mundo fala, mas você fez esse programa com seu ex e que você tem filho? Eu falei, não. Um ex que não tem filho, porque, claro, é muito mais fácil você tornar as coisas mais leves. Quando você tem filho, existe uma carga, né? Mas eu acho que a gente tem que ir encaixando, né? Eu, com esse meu ex, por exemplo, que passou o Natal em casa, agora... No começo, assim, quando a gente estava recém-separado, não lembro quanto tempo, ele teve que me mandar uma mensagem falando assim, olha, você precisa me escrever menos. Você está me mandando muitas mensagens. Tudo que acontece com a criança, você me manda mensagem. Tudo que é sempre relacionado à criança. E ele tinha razão, entendeu? Porque como é que eu queria, né, criar uma separação também se ficava ali nessa troca? E hoje a gente troca super, a gente troca aquilo que eu queria trocar naquele momento, mas naquele momento não dava, sabe? Precisavam evoluir para chegar naquilo, né? Mas a gente precisava chegar nesse ponto, não era assim imediato.
Ô, Lia, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele já tinha um novo relacionamento, não?
Ele tinha um relacionamento já, mas assim, a gente estava, era pouco tempo de separado e tal, mas a gente, sabe, ele já tinha um relacionamento, eu já estava também, já estava assim, bem, mais ou menos, né, assim, já era uma separação consolidada, mas a gente comecei a ter umas questões e bombardeei ali, e ele falou, olha, não, porque estava mexendo com ele de alguma maneira, talvez com o relacionamento dele também, né? Assim, isso é importante você ter em mente, né? Que você tem que respeitar o espaço do outro, você não pode invadir. Tem que ser muito construída essa entrada, porque se
e
você
às vezes
invade,
tudo está bem e a pessoa não está.
E às vezes, né? Quer dizer, por mais que seja uma relação de amizade, de paternidade, maternidade, de respeito, etc., quando o outro está iniciando um relacionamento, numa fase de apaixonamento, a outra pessoa que entra, ela pode ficar muito incomodada, né?
Muitos limites a considerar ali, né?
E às vezes a gente precisa, de fato, se afastar um pouco, deixar, criar os espaços, né?
Não, e eu acho que também tem isso. Às vezes tu tá bem, tá super resolvido, tá mandando mensagem só por causa da criança mesmo, só por causa do problema específico, sim, mas aí tu tá deixando algo para alguém interpretar até erradamente, assim, né? Então é bom mesmo ir vendo os limites, e depois deu certo, né, Lia? Então tá ótimo.
A gente tem que lidar com a coisa do ex, assim, para mim é muito isso, como a construção de um relacionamento, e não a destruição do relacionamento. Você tá construindo um novo relacionamento com essa pessoa que esteve na sua vida, e isso, não destruindo isso, aquilo que vocês tiveram,
isso,
né?
Isso.
Isso
ótimo,
ajuda
perfeito,
muito, eu acho.
E uma nova posição dessa pessoa na sua vida, porque, né, é uma nova posição, não é mais aquela anterior, uhum, do morar junto, ou sei lá, ou de viver junto, de compartilhar tudo. Não é. É um novo lugar, uma nova posição.
Mas tem gente que não quer, e esse é o nosso próximo caso. Mas antes de eu ler o próximo caso, a gente vai fazer um intervalo.
Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento, e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
Nosso próximo caso é da Carol, que tem 35 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Há um ano, terminei um relacionamento longo de maneira conturbada. Descobri que ele me traía com uma das minhas melhores amigas. Não, gente, desculpa, calma. Com uma das melhores amigas dele. Calma, dele. Melhor.
Ufa. Melhorou um pouquinho.
Fiquei muito ressentida, mas mantínhamos uma relação cordial que, por fim, eu cortei quando percebi que ele, mesmo namorando a mulher com quem me traiu, tinha alguns pequenos jogos para continuar mexendo comigo. Porém, desde então, ele subitamente virou o melhor amigo de todos os meus amigos homens. Agora ele troca ideia com os caras de que antes ele morria de ciúmes quando estávamos juntos. Faz questão de comentar nas fotos de amigas minhas, algumas delas até já me contaram que foram chavecadas por ele. Alguns dos meus melhores amigos comentaram que ele tem forçado interações com ele. Parece que meu ex quer roubar o meu círculo de amizades. E o pior, quando estávamos juntos, ele não dava a mínima para a maioria das pessoas com quem agora está tentando se aproximar. Eu o bloqueei em todas as minhas redes porque essas interações me incomodavam. E se os outros quiserem ser amigos dele, tudo bem. Eu não via problemas nisso. Só não quero que ele saiba muito da minha vida. A gota d'água foi, no entanto, mês passado. Recebi uma promoção de emprego e contei a novidade no meu LinkedIn. No dia seguinte, vi que ele havia visitado meu perfil. Um colega mandou, então, uma mensagem dizendo que meu ex queria que eu soubesse que estava muito feliz por mim. Sério? Nós temos o quê? 15 anos? Eu fico pensando se ainda não fui clara o suficiente para dizer que não quero contato com ele ou se ele não sabe mais ou não tem mais o que fazer da vida. Por quê? Por mais que eu ainda esteja ressentida, já não sinto mais nada romanticamente por ele. Não fico balançada, mas me desestabilizo sim por não entender o que ele ganha continuando com esses jogos.
Então, olha só, não se preocupe em pensar o que ele ganha ou não ganha. Porque se ela se preocupar em pensar por que que o outro faz isso, ela está perdida. E as pessoas têm mania de ficar. Por que será que faz isso, hein? Será que é porque isso? Será que é porque... Não.
Para tentar entender.
Não tenta entender. Porque, assim, é manipulação. Às vezes, essa pessoa, né, que precisa estar num lugar de exclusividade na vida de todos, então ele vai se apropriando desse espaço o tempo todo, ele quer ser lembrado, ele tem dificuldade de sair da relação, por mais que ele já tivesse tido uma relação a essa, já tivesse ficado com pessoas, não, ele gosta de ser o centro de todas as atenções e ser ali, e ele não quer abrir mão deste lugar de exclusividade. Então, não dá para ela ficar pensando por quê. Vai na tincha, não quero mais falar, e é isso, acabou, e corta todos os...
Cara, eu acho que... E manda os amigos cortar também. Eu acho que esse é o caso que a Lia falou no começo, que esse é o ex que tem que cortar mesmo. Esse tá no caso de que esse aqui pode detestar sim.
Olha, mas eu vou usar confessionário aqui.
tá aberto o confessionário, Lia.
Eu já passei por um problema desses, e foi bem sério, assim. Foi bem complexo. Eu não fiquei tentando entender por que que ele estava querendo virar melhor amigo dos meus amigos, até porque ele estava conseguindo, né? Então, eu me retirei. Na primeira oportunidade que eu tive, eu me mudei de cidade. Eu arrumei um namorado, fui morar no interior de Goiás, um projeto maravilhoso, uma história super legal, que foi muito bacana, fez super bem para mim. Eu saí desse rol, aquelas relações se acertaram porque eu era o centro delas. Então, obviamente, quando eu me retirei, elas se acomodaram também. Ele não virou melhor amigo daquelas pessoas, ficou próximo, muito querido, mas não daquele jeito que estava assim realmente me incomodando e incomodando algumas pessoas também próximas. E depois a coisa se encaixou e nós nos reaproximamos, mas eu acho que tem uma coisa que ela tem que ter noção, que ela está no centro dessa história, né? Então, se ela se retira, sabe? Ah, então você quer ficar com esses amigos aqui? Fica com eles um pouquinho, que eu vou com esses outros aqui, sabe? Eu vou focar nos outros aqui, para sair um pouco, senão ela vai ficar alimentando isso, sabe? Essa disputa dos amigos... Ela é isso que ele quer.
Total.
Né?
Né? Essa coisa de ficar ali alimentando, eu acho que a gente tem que partir da gente a ação, né?
Não, eu achei maravilhosa essa dica da Lia, porque assim, olha, quem for meu amigo mesmo vai ser daqui um tempo, quando eu voltar, sabe? As relações duram mais do que esse momento, então nesse momento eu abro mão, vou resolver minhas coisas, fica aí, vamos ver se realmente tu quer ser amiga dessas pessoas ou se tu quer estar ligado comigo de alguma maneira.
Eu tive uma história que foi muito curiosa. Sei lá, depois de um ano de uma separação da vida aí, eu recebi um e-mail, mentira, não foi um ano, foi mais de um ano, sei lá, acho que já fazia 2, 3 anos, eu já estava num outro relacionamento, e eu recebi um e-mail de uma mulher que eu não conhecia, super educado, me dizendo que ela era ex-namorada desse meu ex, então, assim, acabou o relacionamento, um pouco depois ele se relacionou com essa mulher, E eles tinham terminado. E ela fala, né, que eles tinham terminado, que ela estava muito triste, mas que ela achava que ele nunca tinha me esquecido. Porque ele falava de mim o tempo todo.
Sim.
E que então ela queria me conhecer. Eu falei, o quê? Eu falei, como é que é? Que ela me queria me conhecer para entender um pouco o que, que tinha acontecido.
Aí parece começo de filme de serial porque killer, no, isso.
Cara, eu, né? Eu tô, foi, sou, né? Eu sou, imagina, eu sou gata escaldada décimo, que isso? Aí ela falou assim, não, porque eu queria muito entender, porque acho que ele nunca te esqueceu. Eu falei, minha filha, mas respondi, né? Porque eu falei, não sei se é doida, vai que eu não respondo, vai ficar com raiva de mim. Respondi. Olha, muito legal, mas olha assim, cara, não tenho nenhum interesse em conhecer você, não tenho nada com você. O meu ex é ex, acabou a nossa história, tá tudo bem, desejo que você seja muito feliz, viu? Muito, não tem por que eu te conhecer, ficar falando de uma história que foi minha.
Não, já, né, tenho muita amiga na vida, né?
O que, tipo, que isso vai te acrescentar? A história foi minha. Quer dizer, né? A Ana que ela conhecia através da fala dele, se, gente, se é que ele falava de mim assim, porque eu também não sei. É, como é que eu vou, né, comprar essa história?
Começo de filme de serial killer.
Deus me livre, imagem, Deus, né, me livre. Eu fiz 18 anos de terapia direto. Que isso, nunca mais. Ela também não me procurou mais até hoje, não sei nem quem é.
Ô, Ana, uma última coisa que eu fiquei pensando nessa dica que eu achei ótima da Lia também, de sair do centro. Às vezes a gente também fica, talvez, meio preso por teimosia também, né? Ela, por que que eu vou ter que abrir mão dos meus amigos? Por que que eu... Porque também, assim, tudo bem, ele não gostava dos amigos antes. Eu acho que esse cara é o ruim, tá? Ele é o errado em tudo. Mas se ela realmente quer resolver, talvez esse se afastar seja necessário, mas ela pode estar muito... Ali, pô, cara, eu fui promovida no meu trabalho, ele vai invadir esse meu espaço também, né? Então, assim, como...
Mas, espera, eu preciso fazer um adendo aqui. Eu demorei anos para chegar nessa conclusão, né?
Isso. Sim, é, mas muito é importante. Isso. E olha que maravilha, na em 45 época... minutos a gente já está dando esse presente para essa ouvinte.
Olha aqui, né? Mas eu acho que na hora que você está passando por isso, a indignação era muito forte, né?
E muito real.
Indignado,
né?
Porque você se sente roubado mesmo, sabe? Está querendo me roubar essas pessoas, está querendo roubar essas coisas. E esses momentos, né? Está querendo roubar um pedaço da minha vida. Mas eu acho que tudo a gente tem que pôr em perspectiva e sair mesmo para até conseguir ver que não é por aí. E falar para os amigos, né? Eu acho que tem que ser sincero. Falar,
eu
olha,
acho também.
Até aqui tá me incomodou, sabe? Aqui eu não curto, né? Acho too much.
Eu lembrei agora de uma história minha que é isso, assim, que o meu ex começou a namorar e para mim tudo bem. Só que quando essa nova namorada, ele ficou amiga de uma amiga minha, eu fiquei com muitos ciúmes. Eu tinha ciúmes da minha amiga com essa nova. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei, ó, desculpa, fiquei com muitos ciúmes. Fiquei com muitos ciúmes, não sei. Aí a gente conversou, ela falou assim, não, tem nada a ver. Eu falei, não, eu sei, eu tô errada, eu vou resolver. Mas eu fiquei e fui sincera com esse sentimento, assim, sabe? Tipo, tentei lidar com ele de alguma forma. Mas é isso, tu sente que, assim, tá bom. Terminou, cada um pro seu lado, não vamos invadir nossos espaços, mas... Não é, né? A coisa não é assim. Não é fronteira de país, né? Assim.
Não, e o pior é quando você tem, por exemplo, núcleos de amigos que têm, que são casais também. Uhum. E que aí o cara é muito amigo do parceiro e a mulher é muito sua amiga. E aí você não sabe quem convida também. Tem esses negócios, né? Convida para casamento, não convida para casamento.
Tipo isso,
aí não convida para a festa de aniversário, aí tem que separar. Gente, isso é triste também, né? Porque você está acostumada com uma dinâmica com aquelas pessoas juntas, né? E de repente aquilo vira tipo, ai, grupo de quem é amigo, quem é inimigo, quanto que é possível suportar. E acho que tem essa história da gente, pô, os amigos são pessoas que a gente deveria justamente ser autêntico, pedir, conversar, falar o que incomoda, o que não incomoda, jogar limpo e fazer pedidos, né? Acho que isso é muito legal. Isso que é amizade, né?
Dito isso, Ana Canosa, O que a gente aprendeu com tudo isso?
Clímax. Olha só, excetuando quem se casou com o único e primeiro amor da vida, todos nós temos um passado. Você e sua parceria só são o que são atualmente porque tiveram relacionamento com outras pessoas. E os relacionamentos amorosos são um lugar de crescimento e desenvolvimento. Alguns ex são mais fáceis da gente deixar ir, outros mais difíceis. ou porque você está habituado, ou porque você está apegado à função, ou porque você é mais acomodado, ou porque era um grande amor. A verdade é que as pesquisas indicam que até 3 meses aguenta firme que isso vai passar. E se não passar, procure ajuda. A narrativa sobre os ex sempre estarão enviesadas, porque, afinal de contas, se de um lado há uma ex-mulher maluca, do outro lado, há quem a escolheu. É muito importante entender que esses personagens da vida das nossas parcerias são falados por eles, e não os personagens reais. A gente já também aprendeu que ex-parceiros e parceiras podem ser bons amigos e amigas, principalmente quando guardam histórias afetivas e memórias boas do relacionamento. Mas também é importante saber dar espaços e ter limites. A gente aprendeu também que cada um no seu quadrado, não é isso? Ex-parceiros e parceiras precisam lembrar que no início dos relacionamentos afetivos dos nossos ex, há também alguém que pode se sentir ameaçado com isso. E a gente aprendeu que nós podemos substituir cargos, podemos substituir posições, mas nunca é possível substituir um amor por outro. Dar lugar para mais de um amor na vida é uma decisão individual, assim como aprisionar-se em uma única história que já acabou. Pense nisso.
Foi bom para você?
Esse é o quadro que encerra o programa, onde a gente traz boas indicações para nossos ouvintes. Livros, filmes, podcasts, séries, o que a gente quiser. Lia, pode começar a nossa convidada.
Eu vou indicar hoje um livro chamado Copo Vazio, ele é recente, da Natália Timmerman, ele é da editora Todavia. Nele, a Natália descreve uma relação que termina com o desaparecimento do namorado, né? Eles estavam ali, do casal. E ela sofre muito com isso. Então, você vai tendo no livro essa presença desse ex e como ele não sai da vida dela, é um negócio absolutamente angustiante, mas super importante para a gente também dar um siligol, assim, sabe, de que, olha, é importante dar um fim, sabe, e se ele não deu, né, porque no livro ele desaparece, está logo nas primeiras páginas, ele some, ghosting,
um
né,
ghosting,
que
né?
É o ghosting,
ghosting.
Né? E mesmo que não seja um ghosting, né, às vezes a gente tem que dar esse na gente, né, não é a pessoa, é a gente pôr um fim. Então, acho que pode ser bem interessante para refletir um pouco sobre como a gente lida com o ex depois que ele já foi embora.
Esse livro é muito bom, e exatamente isso que tu falou, o jeito que ela escreve dá vontade de dar de presente para um monte de amigo e amiga, né, porque olha assim, tipo, ó, leia, não seja essa pessoa, né, tipo, vai em frente. Eu vou indicar um clipe que eu amo e de uma música que eu adoro também, chamada Cool, da Gwen Stefani, em que ela narra o reencontro com o ex dela. Os dois seguiram a vida e a letra é muito bonita, o clipe é lindo, as cores, a direção de arte é maravilhoso. Ela é linda, sempre linda. E ela fala assim, é até difícil lembrar como a gente era antes, agora que eu encontrei um novo amor para a minha vida, o passado se torna mais confortável. Eu gosto muito dessa frase da música, porque eu acho que é o jeito que a gente tem que encontrar de lidar com o ex, né? É deixar aquela relação confortável para aquela pessoa continuar presente na tua vida de alguma maneira, assim. E tu, Ana?
Olha, como o mundo anda muito pesado, eu vou indicar uma série que é icônica, maravilhosa e divertidíssima na Globoplay, que é o Toma Lá da Cá. Que eu não sei se vocês lembram que o Falabella faz o Mário Jorge, né? E que há uma troca de exes ali, né? Que eles todos moram no mesmo condomínio. O Mário Jorge é casado com a Celinha, mas já foi casado com a Rita, que está casada com o, como é que é o nome dele? O Arnaldo, que foi casado com a Celinha no primeiro relacionamento. Cara, é divertidíssimo. Eles estão ótimos, ótimas. Então, quem não assistiu, Toma Lá da Cá, a série, toca o play e vai que vai.
Ótimo para esse momento mesmo. Eu amo que eles... É o Jambalaya, virou piada na minha família, que até hoje fala isso aqui, tá um Jambalaya, que é aquela confusão lá que eles vivem. Muito bom. Lia, super obrigada pela participação, foi ótima, ótimos conselhos. Enfim, até uma próxima. A casa está aberta.
Até uma próxima. Agora abrimos a porteira, quero vir sempre. Obrigada, viu? Um beijo, Bárbara. Um beijo, Ana. Sempre um prazer.
Obrigada, ouvintes que ouviram até aqui. Até o próximo programa.
Até lá.
Siga o Universal Wall nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do Wall em wall.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, reportagem de Natália Eiras, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.